economia brasileira cresce entre julho e setembro, impulsionada pela indústria e setor de serviços.
Quase 19 mil agricultores familiares vão receber 89 milhões de reais do programa de aquisição de alimentos.
O número de horas de aulas práticas para tirar a carteira de motorista aumenta a partir de segunda-feira.
Campanha de vacinação contra a paralisia infantil e sarampo é prorrogada até o dia 12 de dezembro.
Sexta-feira, 28 de novembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A economia brasileira voltou a crescer no terceiro trimestre desse ano.
Segundo divulgou hoje o IBGE, o Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país, cresceu 0,1% entre julho e setembro, em comparação com os três meses anteriores.
O repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes.
Com o resultado, o PIB somou no terceiro trimestre deste ano cerca de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Segundo o IBGE, os setores que mais se destacaram foram a indústria, com um crescimento de 1,7%, puxada pela extração de minérios e a construção civil. Os investimentos, como a compra de máquinas e equipamentos, com aumento de 1,3%. E o setor de serviços, que registrou elevação de 0,5%. Com destaque para transportes e atividades bancárias. Já a agricultura teve queda por conta da seca que afetou as plantações de café e cana-de-açúcar. Segundo o Ministério da Fazenda, os números do IBGE no terceiro trimestre revelam dois fatos. A economia brasileira retomou o crescimento econômico e o Brasil tem condições de registrar nos últimos três meses do ano e em 2015 um crescimento ainda mais intenso. Para o Ministério da Fazenda, é esse crescimento que vai garantir e ampliar as conquistas da população, como o emprego e a renda. Em outubro, o Brasil registrou 4,7% de desemprego, a menor taxa da série histórica iniciada há 12 anos.
Seis estados, o Acre, Amapá, Rondônia, Pará, Tocantins e Ceará, além do Distrito Federal, vão receber 89 milhões de reais do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA.
O programa atende quase 140 mil famílias de agricultores familiares em cerca de mil municípios de 24 estados.
O Programa de Aquisição de Alimentos foi criado há 11 anos e compra a produção de agricultores familiares. A prioridade é para mulheres e famílias de baixa renda. Na cidade de Porteira, no Ceará, a agricultora familiar Maria Gabriel da Silva produz, junto com o marido e um dos filhos, frutas, verduras, milho e feijão. A família, que também cria bovinos, está há 2 anos no PAA.
Eu entrego maior quantidade para o PAA e o dinheiro que eu recebo, uma parcela maior que dá para mim resolver os problemas. A questão financeira, eu posso fazer pagar algumas prestações, comprar alguma coisa para dentro de casa. E no comércio local, eu vou para o comércio, vendo e lá mesmo, pequena quantidade, eu já gasto o dinheiro.
Os produtos comprados pelo programa são doados para instituições como hospitais, asilos, creches e escolas públicas. E também para restaurantes populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos. É o que explica Arnoldo de Campos, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Ao mesmo tempo que ele está resolvendo o problema de abastecimento da nossa rede socioassistencial de equipamentos, que atende a população mais vulnerável, ela está também, com o mesmo recurso, fortalecendo a agricultura familiar, gerando renda, apoio à comercialização, fortalecendo esse segmento que ajuda o Brasil a produzir alimentos.
O total de investimentos do Programa de Aquisição de Alimentos para este ano é de 800 milhões de reais. Reportagem Ricardo Carandina.
E o Programa de Aquisição de Alimentos é uma das políticas que contribuíram para o Brasil sair do mapa da fome.
O Brasil foi reconhecido pela FAO, o Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, por antecipar a meta de reduzir pela metade a proporção de pessoas que sofrem de fome.
A meta está prevista dentro dos Objetivos do Milênio, um conjunto de 8 ações que todos os países devem atingir até o ano que vem para melhorar a vida da população.
Além do Brasil, outros 12 países da América Latina, Caribe, África e Ásia conseguiram alcançar de forma antecipada a meta de redução da fome e vão ser premiados nesse domingo, na sede da FAO, em Roma, na Itália.
A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, explica o que levou o país a ter esse reconhecimento.
O Brasil não só saiu do mapa da fome, mas é um dos países que mais se destacou, porque reduziu muito a população com um problema de segurança alimentar. Nós saímos de 10% em 2002 e estamos hoje com 1,7% da população em insegurança alimentar. E o que a própria FAO destaca como ações importantes é, primeiro, que nós conseguimos aumentar a produção de alimentos disponíveis para a nossa população. Lembrando que o Brasil sempre foi um grande produtor de alimentos, mas tinha fome. Segundo, essa população agora tem renda para comprar esses alimentos. Aí a própria FAO destaca 3 questões que foram estratégicas para melhorar a renda da população para que pudesse ter acesso a alimentos. Primeiro, o aumento do salário mínimo. Segundo, a ampliação de empregos formais. Nós geramos mais de 20 milhões de empregos formais ao longo desses últimos 12 anos. E o terceiro, o Bolsa Família, que teve uma atuação muito importante na redução da desnutrição, em especial infantil, mas da família toda. Então, esses 3 aspectos são destacados no próprio relatório da FAO, onde o Brasil sai do mapa da fome. E a terceira questão é o acesso a alimentos fora de casa. E aí, no caso, o Brasil é um exemplo por conta da merenda escolar. Você tem uma ideia, a gente consegue alimentar no Brasil 43 milhões de crianças com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o Programa da Merenda Escolar. Isso equivale a uma Argentina inteira sendo alimentada por dia no Brasil com a nossa merenda escolar. Então, essas 3 frentes foram as que nos ajudaram a ter esse sucesso na superação da fome e poder estar sendo premiado agora, nesse próximo domingo.
Voz do Brasil!
E a partir de segunda-feira, dia 1º de dezembro, o número de aulas práticas para tirar a Carteira Nacional de Habilitação na categoria B, de carro, vai aumentar de 20 para 25 horas.
E 5 dessas horas o futuro motorista vai ter que fazer à noite.
As mudanças valem para alunos de autoescola que estão tentando obter a primeira carteira de motorista.
A estudante Vitória Braga está na 4ª aula prática de direção. Hoje foi dia de aprender a estacionar o carro de ré. Mesmo faltando bastante coisa para aprender, ela acredita que vai ter condições de fazer a prova logo logo.
Eu espero que as 20 aulas sejam suficientes.
Vitória vai precisar fazer pelo menos 20 aulas práticas obrigatórias antes de realizar a prova, mas a partir de 1º de dezembro, esse número vai aumentar para 25, sendo 5 aulas no período noturno. A mudança agradou alunos e instrutores.
Vai ajudar melhor para desenvolver mais ainda, né? Normalmente eles fazem com 20 aulas, aí às vezes pega mais 10 aulas.
Vai ajudar bastante no desempenho dos alunos, vai melhorar no aprendizado dos alunos.
No meu caso, se fosse 25, eu ia preferir. Até porque é uma vida, né? Você tem que ter responsabilidade para a vida do próximo.
Quanto mais aula você pega, mais tranquilidade, mais segurança você pega para dirigir.
Segundo o Conselho Nacional de Trânsito, o aumento do número de aulas é obrigatório para todos os estados. Mas os alunos que quiserem e encontrarem autoescolas que possuam simuladores de direção podem optar por esse tipo de aula. Para o instrutor de simulador Marcos Roberto Gomes, as aulas nesse tipo de equipamento dão mais confiança ao aluno.
Ajuda a perder o medo, vai facilitar para quando ele realmente for realizar as aulas práticas, já vai se tornar mais fácil.
Antes de fazer aula prática, o aluno precisa fazer pelo menos 45 horas de aulas teóricas. Só depois de aprovado na aula teórica, o aluno pode começar a fazer as aulas práticas. Reportagem Leandro Alarcon.
7:09 no horário brasileiro de verão.
Pais de crianças até 5 anos de idade vão ter um prazo maior para vacinar os filhos contra a paralisia infantil e o sarampo.
Isso mesmo, a campanha de vacinação que acabaria hoje foi prorrogada até o dia 12 de dezembro para alcançar a meta de imunizar 95% das crianças nessa faixa etária.
Mais de 100 mil postos em todo o país continuam disponíveis para aplicar as doses.
A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues, explica a importância da vacinação.
As crianças que já têm a vacina devem tomar. Ela é considerada um reforço. Né? Na medida que nós tenhamos uma homogeneidade de cobertura vacinal no país, considerando todo o país coberto pelas vacinas, tanto de sarampo quanto de pólio. Para que, se houver a reintrodução do vírus no país, qualquer contato com um turista, né, podem trazer o vírus de volta para o país. E se nós tivermos todas as nossas crianças protegidas, elas não serão acometidas por essas doenças.
A Força Nacional de Segurança Pública completa 10 anos amanhã.
Nesse tempo, foram mais de 200 operações em quase todo o país que ajudaram a dar mais segurança para a população.
O repórter Ricardo Garandino está no Ministério da Justiça acompanhando a cerimônia que vai homenagear personalidades que marcaram a história da Força Nacional. Boa noite, Garandina.
Olá, Luciano, boa noite a você, aos ouvintes, Luciana. Essas personalidades que marcaram a história da Força vão receber medalhas e também vai ser inaugurada uma exposição de fotos com imagens produzidas pela empresa Brasil de Comunicação, a EBC, que produz a Voz do Brasil. A mostra conta a história de ações de policiais militares, peritos, bombeiros e policiais civis que passaram pelo departamento. A exposição pode ser vista até sexta-feira, dia 5 de dezembro. Para as 8 horas da noite de hoje, está prevista também, aqui no Ministério da Justiça, uma solenidade militar nesse espaço que fica ao lado da sede do Ministério. Vai ser realizada ainda uma exposição de equipamentos e objetos da Força Nacional, que vai estar aberta à população neste fim de semana, nessa mesma área ao lado do Ministério. Nós vamos conhecer agora como é feito o treinamento dos profissionais que integram a Força Nacional.
Os bombeiros, os policiais civis e militares e os peritos que integram a Força Nacional de Segurança Pública passaram por programas de formação na corporação de origem e têm pelo menos 3 anos de experiência. Quando chegam à Força Nacional, fazem primeiro um treinamento de 3 semanas para nivelar os conhecimentos com outros profissionais que vêm de todos os estados do país. Heloísa Kuser, coordenadora geral de treinamento e capacitação da Força Nacional, explica como é o curso.
Todo servidor de segurança, quando vem para a Força, eles recebem instruções de direitos humanos, de antropologia, noções de legislação, então alguns conhecimentos que todas as instituições de segurança têm. Um segundo enfoque, um enfoque mais prático, voltado à sua área de atuação. E o terceiro é um nível mais específico, realmente, à sua atividade profissional. Um policial militar, instruções só de policial militar. Um perito, instruções de perícia. E bombeiro de bombeiro e o policial civil, investigação, por exemplo, que é uma área só da Polícia Civil.
Depois dessa primeira etapa, quando estiver em atividade, o profissional recebe treinamento específico sobre a ação de que está participando. Essa fase é feita no local da operação e as forças de segurança do lugar também participam. Vinícius Frabetti é capitão da Polícia Militar de São Paulo e está na segunda passagem pela Força Nacional. Para ele, o aperfeiçoamento é fundamental para a atuação dos profissionais de segurança.
O treinamento aqui na Força Nacional é fundamental, porque vem profissionais de vários estados, com várias culturas e várias culturas operativas. Então, aqui na Força Nacional, nós passamos por uma padronização operativa para propiciar até um emprego no terreno. Isso daí é muito enriquecedor.
Quando completa 2 anos na Força Nacional de Segurança Pública, o profissional deve voltar ao estado de origem. Depois, ele ainda pode retornar à Força Nacional e, neste caso, vai passar por uma readaptação de 1 semana para conhecer novos equipamentos e procedimentos. Todo o programa de capacitação contribui para aperfeiçoar também a atuação das equipes de segurança nos estados. O capitão do Corpo de Bombeiros, André Munhoz de Oliveira, conta que vai levar novos conhecimentos para Mato Grosso do Sul, estado onde atua.
O treinamento foi muito bom, a gente tem a oportunidade de estar interagindo com militares de outros estados, com isso a gente também consegue estar comparando as nossas técnicas com a de outros estados e verificando até possíveis melhorias, né?
Desde a criação da Força Nacional 10 anos atrás, cerca de 13 mil profissionais de segurança pública foram capacitados. Reportagem Ricardo Carandina.
E o Ministério da Justiça prorrogou por mais 90 dias a atuação da Força Nacional nos municípios de Buerarema, Una e Ilhéus, todos no sul da Bahia.
O objetivo é ajudar na segurança da região, que passa por conflitos fundiários envolvendo índios e produtores rurais assentados.
A decisão foi publicada ontem e atende a um pedido do governo da Bahia.
Voz do Brasil!
O Os tipos de câncer que mais matam no Brasil são os de pulmão, intestino, mama e colo de útero.
Os resultados são do novo Atlas de Mortalidade por Câncer no Brasil, divulgado hoje no Rio de Janeiro.
O estudo ajuda o governo e os profissionais de saúde a identificar quais as prioridades para prevenir e tratar a doença.
Para se ter uma ideia, o investimento do Ministério da Saúde na assistência contra o câncer cresceu quase 40% em 3 anos. Só em 2013 foram quase 3 bilhões de reais.
De acordo com um estudo do Instituto Nacional do Câncer e do Ministério da Saúde, o câncer de mama é o que causa mais mortes entre as mulheres. Entre os homens, o câncer de pulmão e brônquios possui a maior taxa de mortalidade, seguido do câncer de próstata. O advogado Gilson Lucas de Lucena, de 67 anos, foi diagnosticado com esse tipo da doença há 14 anos, graças aos exames periódicos que sempre fazia.
O diagnóstico foi importante. Senti uma dor testicular. Aí chamei meu filho e disse, pai, vou te levar no médico agora, você está muito pálido. Me levou a 2 urologistas, aí fez o toque retal e me encaminhou para a biópsia e para a escolha do tratamento que eu escolhi.
Com o resultado em mãos e depois de conversar com a família, Gilson e os médicos puderam escolher o tratamento adequado. A descoberta do câncer ainda em fase inicial aumentou as chances de cura do advogado.
Os meus planos são continuar com o tratamento até quando for necessário, evitar, inclusive, que ela se propague, ter mais qualidade de vida para sair mais, viajar mais, curtir a minha mulher mais ainda do que eu já curto, e a minha família. Eu tenho um grande plano de viver feliz.
Para o médico José Carlos de Almeida, chefe do Departamento de Oncologia da Sociedade Brasileira de Urologia, os exames e o diagnóstico precoce são essenciais para aumentar as possibilidades de sobrevivência dos pacientes.
Nós temos grandes chances de curar esse indivíduo que tem a detecção precoce da doença, que não seja um doente com doença localmente avançada ou metastática, ou seja, uma doença que já estourou o limite de possibilidades.
Segundo o Ministério da Saúde, o aumento dos recursos para assistência contra o câncer, que foi de quase 40% em 3 anos, resultou no maior acesso ao diagnóstico precoce e tratamento da doença e também na inclusão de medicamentos mais modernos no sistema de saúde público. Desde 2011, 6 novos remédios para o tratamento do câncer são disponibilizados pelo SUS. Também aumentou em mais de 20% a realização de radioterapia e quimioterapia entre 2010 e 2013. Reportagem Carolina Becker.
As informações completas do Atlas de Mortalidade por Câncer no Brasil estão disponíveis para consulta na internet. O endereço é www.inca, de Instituto Nacional de Câncer, .gov.br.
7:18 no horário brasileiro de verão.
O prazo para criadores de bovinos e bubalinos vacinarem os animais contra a febre aftosa está acabando. Os detalhes com a repórter Daniela Almeida.
Termina neste domingo o prazo para que 14 estados brasileiros imunizem bovinos e bubalinos contra a febre aftosa, pela segunda etapa da campanha nacional de vacinação, coordenada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nessas localidades, todos os rebanhos devem ser imunizados. A febre aftosa é uma doença viral altamente contagiosa que afeta bois, búfalos, cabras, porcos e ovelhas. A doença é transmitida principalmente pelo contato entre animais sadios e animais doentes. O vírus também pode ser transportado pelo ar, pela água, por pássaros e também por pessoas que tiveram contato com animais doentes. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a meta é imunizar aproximadamente 150 milhões de cabeças.
Já imaginou uma empresa sem patrão? Ou melhor, com centenas de donos?
Ela existe e é mais comum do que parece. É a cooperativa, que aposta na autogestão dos trabalhadores.
E essa é uma das bases da economia solidária, que está sendo discutida em uma conferência nacional em Brasília até domingo.
A Voz do Brasil conversou com a cooperativa de São Paulo para saber como funciona esse tipo de gestão.
A metalúrgica Uniforja, que fica em Diadema, no ABC Paulista, fabrica peças de aço forjado para indústrias diárias, como a petroquímica e a aeroespacial. Os donos da empresa estão presentes em todas as etapas de produção. Isso é possível porque a maioria dos funcionários da Uniforja é também de patrões. O presidente da empresa, João Luiz Trofino, explica.
Hoje nós temos 257 cooperados e por volta de 150 a 160 funcionários, né? E os cooperados têm durante o seu mês uma retirada, que é pela função, e no final do ano a sobra é dividida igualmente, porque daí ela é por sócio.
A cooperativa da metalúrgica foi criada depois que a antiga empresa, que era privada, faliu em 1997. Os trabalhadores passaram a repartir não só os lucros, mas também as obrigações. O coordenador de produção e sócio José Cavalieri conta como é virar dono da empresa em que trabalha há mais de 40 anos.
Eu acho até melhor do que se eu fosse um dono sozinho. Eu me preocupo bastante com o que eu sei fazer, procurar fazer bem feito, certo? Mas só que eu confio também nos meus colegas, então é um trabalho mútuo, né?
A gestão coletiva do trabalho é um dos fundamentos da economia solidária, que busca maneiras mais justas de produzir e comercializar. E para debater as prioridades do setor, 1.600 pessoas estão reunidas até domingo na terceira Conferência Nacional de Economia Solidária, realizada em Brasília. A presidenta Dilma Rousseff esteve presente na abertura da conferência nesta quinta-feira e falou sobre os investimentos federais para melhorar a gestão dos empreendimentos solidários.
Nós vamos também avançar na assistência técnica, no treinamento, na qualificação para gestão, que é muito importante. Economia solidária não é igual à economia sem gestão, pelo contrário. Economia solidária é economia que vai mostrar sempre que é capaz da melhor gestão compartilhada possível.
A terceira Conferência Nacional de Economia Solidária vai reunir sugestões da sociedade para contribuir com o governo na construção do Plano Nacional de Economia Solidária. Reportagem Carolina Rocha.
Inaugurado hoje no Piauí, mais um laboratório de tecnologia contra a lavagem de dinheiro do Ministério da Justiça, com computadores e programas que ajudam a investigar o crime organizado no país.
Os laboratórios funcionam em rede para fazer o cruzamento e análise de dados levantados nas investigações.
Desde a criação em 2006, os laboratórios contra a lavagem de dinheiro já identificaram mais de 21 bilhões de reais suspeitos de ilegalidades.
E segundo o Ministério da Justiça, até o final do ano que vem, todos os estados vão ter pelo menos um laboratório.
Ricardo Saad, diretor de recuperação de ativos e cooperação jurídica internacional do Ministério da Justiça, explica como é feita a operação.
No meio de uma investigação, nós consultamos diversas bases de dados, do TCU, da CGU, da Receita Federal, ou pode ser uma quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo telefônico. A partir daí, esses dados são inseridos nesses softwares para os técnicos. Eles vão traduzir o que aqueles dados querem dizer. Eles vão nos mostrar. Então, por exemplo, o crime tem sido cometido através de determinada empresa, que é uma empresa de fachada. O dinheiro, ele sempre sai da empresa, passa para um laranja e depois ele é encaminhado para o exterior. Ou então, sempre os depósitos feitos de dinheiro são feitos na região metropolitana de São Paulo, na agência ABC. Isso resulta em um relatório que é entregue à autoridade que está comandando a investigação. Essa autoridade, normalmente, vai pedir o bloqueio dos bens da organização criminosa.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Economia brasileira cresce entre julho e setembro, impulsionada pela indústria e setor de serviços.
Quase 19 mil agricultores familiares vão receber 89 milhões de reais do programa de aquisição de alimentos.
O número de horas de aulas práticas para tirar a carteira de motorista aumenta a partir de segunda-feira.
Campanha de vacinação contra paralisia infantil e sarampo é prorrogada até o dia 12 de dezembro.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.